Caríssimos, bom dia. Na verdade, um dia difícil, né, para quem tem o mínimo apreço por ciência, por cultura e por história, depois dessa tragédia absoluta. As imagens são tão dolorosas, né? Eu nunca tinha visto um incêndio tão chocante, tão, assim, tão voraz quanto esse que consumiu o Museu Nacional. Eu não vou me estender muito nisso, porque realmente é uma história triste à beça, já tem gente capitalizando isso do ponto de vista político e ideológico. É uma tristeza. Para mim é sintoma de coisas um pouco maiores do que só a questão político ideológica, mas deixa para lá, vamos tentar tocar o barco aqui com, né, é difícil falar em luto num programa radiofônico, num programa de áudio, né? Não sei, que a gente fizesse um minuto de silêncio, que não faz sentido algum, mas vamos fazer um minuto de silêncio mental pela perda do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que eu não cheguei a conhecer. Eu conheço pouco o Rio. Bom, agora tarde demais, né? Pior que parece que o BNDES tinha acabado de conceder acho que 21 milhões para restaurar o museu. Não deu tempo. É realmente perda. Então vamos lá. Algumas coisas me chamaram a atenção nesse final de semana. A primeira delas tem a ver com uma questão que é interessante, que é o papel das corporações, a questão da ética, a questão do impacto. Isso é muito interessante. A Microsoft está forçando que toda a sua rede de fornecedores, e isso vai desde o de quem fornece limpeza para os escritórios até tudo, a quê? Que eles concedam a seus funcionários licença parental. Acontece que aqui no Brasil, embora é obrigatório, nos Estados Unidos isso não é assim, né? Então acho que fica a critério das empresas isso. A Microsoft oferece sim para os seus próprios funcionários uma licença parental e maternal generosa, né? Então ela está exigindo que seus fornecedores também estendam aos seus funcionários um privilégio, um benefício, não um privilégio, um benefício parecido. Na verdade, olha aqui, os funcionários da Microsoft, eles têm 3 meses de licença paternidade com salário a 100%, e as mães têm 2 meses a mais, né? Então, para os próprios funcionários, a Microsoft é bastante generosa para os padrões americanos, né? E agora eles estão exigindo que qualquer fornecedor que tenha mais de 50 funcionários tem que oferecer 3 meses de licença com no mínimo $1.000 por semana. No mínimo, até $1.000 por semana. Mas, de qualquer maneira, é interessante ver. Isso tem um impacto gigante, porque a Microsoft, por si só, é enorme, mas o quem fornece para ela também é um ecossistema bastante respeitável. Eu achei louvável, bacana. O que mais que tem aqui? Vamos agora para algumas coisas um pouco mais pitorescas. Eu trabalho num escritório em que o ar é predominantemente masculino, e o ar-condicionado está sempre numa temperatura bastante baixa. A minha sorte é que eu sou muito pouco friorento, a maioria dos homens não é friorento, mas mulheres padecem. E aqui tem um artigo extremamente interessante da BBC sobre ar-condicionado e escritório. Eles fazem até uma retomada histórica, né, mostrando que desde o tempo dos romanos, ou mesmo na civilização do Oriente Médio, você tinha truques arquitetônicos para tentar melhorar no calor e no frio, né, a sensação do conforto térmico. Os romanos chegaram a ter pisos aquecidos, né, uma coisa. Aí tem outro maluco na Pérsia que colocava gelo dentro das paredes, não precisa dizer que o cara era riquíssimo. Mas aí, quando ele vai para o tempo atual, em que o ar-condicionado é só virar um botão, a questão é como é que você deixa todo mundo feliz. E aí, além de, vale a pena ler, uma leitura até que divertida. E a questão que é interessante, duas questões interessantes. A primeira delas são pequenos testes, as amostras são muito pequenas, tá? Então não é a coisa mais significativa do mundo, mas já é uma boa pista do quanto a produtividade ou a sua competência, né, nas suas tarefas cai, melhora ou piora conforme a temperatura. Então, se esfriar além de um certo limite, você começa a fazer besteira atrás de besteira. Se esquentar acima de um certo limite, você também tem uma perda de produtividade razoável. E eles até calculam qual é o impacto que tem na economia inglesa, é uma notícia da BBC, e também na economia australiana, por questões de ficar brigando por causa do ar-condicionado. Mas uma das coisas que eu achei interessante é que a reportagem indica que mulheres precisam, em média, de 2 a 3 graus Celsius a mais para se sentir confortável. Então, quando o homem está confortável, para a mulher está 3 graus abaixo do confortável. E aí tem um número que é um número que não é científico, é um número, sei lá, empírico, que a temperatura ideal para a gente trabalhar estaria entre 22 e 24 graus. Mulheres entenderão, né? Homens nem tanto. Tem uma outra matéria bastante interessante aqui sobre os ônibus elétricos na Europa. Eu não tinha ideia disso, mas há cidades na China, por exemplo, Shenzhen, onde toda a frota de ônibus é elétrica. E acontece que esses ônibus elétricos, que aparentemente, segundo o que a reportagem diz, era um motivo de piada na Europa, agora estão entrando na Europa a todo vapor, não é exatamente uma boa expressão, né? Mas estão entrando de sola nessa história. E eles inclusive fazem a conta do impacto que tem um ônibus elétrico, 1.000 ônibus elétricos, sobre o consumo mundial de petróleo, né? Porque imagina, um ônibus rodando o dia inteiro é petróleo, é diesel para caramba, é petróleo para caramba, e é interessante ver a China na vanguarda disso. Então, cidades europeias estão começando a adotar cada vez mais os ônibus elétricos chineses. Quem diria? Uma notícia que eu acho que eu tinha comentado tempos atrás, não tenho certeza, mas que não sei se vocês lembram disso. Há um tempo atrás, alguns meses atrás, funcionários da embaixada americana em Cuba, funcionários diplomáticos americanos em Cuba, começaram a reclamar de um desconforto estranho. Eles estariam ouvindo sons estranhos, náusea, confusão mental, e ninguém entendeu o que era isso. Uma das hipóteses na época é que fosse algum tipo de arma sônica, o que parece alguma coisa de James Bond, mas agora, meses depois, a coisa realmente parece alguma coisa de agente secreto, de missão impossível. Tudo indica que o que provocou esse desconforto e, eventualmente, a suspeita, inclusive, de danos cerebrais, de danos semelhantes a uma concussão, que é quando dá uma paulada na cabeça, não teriam sido ondas sônicas, mas sim micro-ondas. Não, o cara não estava esquentando comida chinesa ou pizza. Não, a questão é a seguinte. E aí, a reportagem agora sim parece alguma coisa com Tom Cruise. A questão é a seguinte. Décadas atrás, né, os americanos estavam ali aprimorando radar, etc. e tal. E aí um técnico liga lá para outro engenheiro e fala: olha, meu amigo, tem algum problema nesse radar aqui porque eu ouço o radar funcionar. Zip, 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 toda vez que o radar emite um pulso, caramba, eu ouço. O cara fala: pô, isso não é possível. Ele vai lá e descobre que ele também ouve alguma coisa. E esse americano se chamava Frey, isso é chamado hoje de efeito Frey. Acontece que, por algum mecanismo que não se entende muito bem como funciona, micro-ondas podem sim ser sentidas como um som dentro da cabeça. Como é que isso acontece? Ninguém sabe direito. Porque, na verdade, o ouvido, ele transforma as ondas sonoras. Onda sonora é onda sonora, certo? É uma variação de pressão, é algo mecânico. Né? Como você tem aqueles ossinhos dentro do seu ouvido, tamborzinho, ossinho, em algum momento ele converte isso num impulso elétrico para os nervos. Pois bem, micro-ondas, que são ondas eletromagnéticas, não são ondas sonoras, são ondas elétricas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, talvez influam ou tenham algum tipo de interferência nesse momento em que o som é convertido para um sinal elétrico. Quando isso ficou claro, que isso poderia acontecer, obviamente quem se interessou? Exército. O exército ficou: opa, que beleza, será que eu consigo construir algum tipo de arma, né, baseado nisso? Mas não arma para matar ninguém, mas arma para o que eles chamam de guerra psicológica, para fazer com que o cara do outro lado acredite que ele está ouvindo coisas, ou então simplesmente para deter pessoas. Fazer um parêntese aqui, já está em uso, eu já vi isso em uso na televisão, o uso de micro-ondas para controlar a multidão, mas não fazendo com que elas ouçam nada, simplesmente fazendo com que elas sintam calor. Né? A micro-ondas que você tem no seu forninho de micro-ondas também foi uma descoberta acidental. Alguém descobriu que micro-ondas, numa certa frequência, né, ela faz com que a água esquente. A água vibra, a água esquenta. E aí, se você é assim que você esquenta o leite, né, a água no leite vibra e esquenta. Por conta das micro-ondas, também foi uma descoberta acidental, também por causa do radar. Pois bem, esses dispositivos de controle de multidão, eles apontam lá um panelão de micro-ondas para quem estiver fazendo a passeata, a manifestação e tal. As pessoas começam a sentir um calor insuportável na pele, porque a micro-ondas, né, ela provoca essa sensação térmica, e meu, o cara quer sair dali, ninguém quer, né? Então não é letal, é simplesmente para você dispersar multidões com o desconforto provocado pelas micro-ondas. Mas isso é uma sensação térmica. Daí até você usar isso para que a pessoa imagina que ela está ouvindo coisas, são outros 500. Então aí começa, segundo o artigo, praticamente uma corrida armamentista de todos os lados, União Soviética, China, o diabo, para tentar transformar isso em armas ou qualquer coisa parecida. E da partir daí ninguém sabe muito bem o que acontece. Porque se alguém tem algum dispositivo baseado nisso, não contou para ninguém, ok? Mas então por que que em Cuba você teria eventualmente um dispositivo desses sendo usado para azucrinar, atazanar diplomatas americanos? A primeira questão é como é que isso chegou lá. Uma das suspeitas é que o Putin, o que acontece? A economia de Cuba sempre foi inviável, sobretudo depois da Revolução Cubana, sobretudo depois do comunismo. Quem sustentava Cuba e mantinha Cuba como uma vitrine era a União Soviética. A União Soviética injetava um monte de dinheiro para Cuba parecer viável, quando ela não era, e também porque Cuba estava a 90 milhas, a 150 quilômetros dos Estados Unidos. Era importante ter uma base lá. Quando a União Soviética finalmente capota, esfarela, quando o Putin assume, e falam, pensando bem, vamos aqui nos aproximar de Cuba tal, que é importante ter uma base perto dos Estados Unidos. E Putin vai visitar Cuba, eu não sabia disso, e vai saber o que que ele levou na bagagem. Pois bem, então parece história de espião, ninguém sabe muito bem o que pode estar acontecendo. Diplomatas na China também reportaram sintomas parecidos. Quem poderia estar por trás disso? Quais são os interesses? De qualquer maneira, a bendita história acabou parecendo um roteiro de filme aí para um Tom Cruise, Bruce Willis, nem sei quem mais. Bom, falei um montão dessa história das micro-ondas, mas é que realmente eu achei interessante. Uma outra historinha que não tem nada, assim, eu acho pitoresca, que é uma história que saiu na BBC sobre controle remoto. Que engraçado, eu estudei rádio e TV, eu não me lembro de ninguém ter ensinado isso pra gente, qual era a história do controle remoto. Eu não sei se vocês lembram disso, mas antes mesmo da internet, a indústria da propaganda, da publicidade no Brasil, ela começou a ficar cada vez mais preocupada com uma coisa que na época se chamava Zapar. Zapar era o controle, você com controle remoto mudando de canal toda vez que aparecia um comercial. Ah, tô zapando, a palavra era Zapar. Zap, 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 você ficava zapando. Isso sempre preocupou os publicitários, porque eles querem que você assista o raio da propaganda. Né? Mas isso o quê? Década de 80, 90 e tal. Mas na verdade a questão é muito mais antiga. O controle remoto surge porque o presidente de uma das maiores empresas de televisores, que era a Zenit, ele chegou para os engenheiros dele e falou: meu, seguinte, eu detesto comercial, eu detesto propaganda, eu detesto publicidade. Quando começa, estou assistindo um negócio na minha televisão e vem publicidade, eu quero mudar de canal, mas eu tenho que levantar, tirar a bunda da cadeira e até a televisão, girar um seletor para mudar de canal, ou então para abaixar o volume. Por favor, inventem alguma maneira de eu fazer isso sem me deslocar. E aí surge, pelo horror à publicidade, né, pela rejeição, pela repulsa ao anúncio, nasce o controle remoto. Eu não sabia que a causalidade era essa. Pois bem, os primeiros controles remotos não eram tão remotos assim, eles tinham um cabo ligado na televisão, era um rabicho, então você tinha um botão na mão ali, mas ele tinha um rabicho ligado à TV, que não é a coisa mais elegante do planeta. A primeira versão de um controle realmente remoto, e eu vou tentar compartilhar a foto aqui com vocês, parecia uma pistolinha laser, parecia uma coisa de Flash Gordon, parecia uma coisa de ficção científica. Por quê? Porque essa era a época mesmo da ficção científica. E quando você vê os anúncios desse controle remoto, eles deixam bastante claro que é da TV na era espacial. Então, esse revolvinho, ele funcionava à base de luz. Ele tinha como se fosse uma lanterninha. Você queria mudar o canal, ou ligar ou desligar a televisão, ou mexer o volume, você pegava essa pistolinha E eu fico me perguntando se não é pelo fato de ser uma pistolinha, que parecia uma pistolinha laser, que viria o nome de zap, porque você está realmente zapando a TV. O problema é que, como isso era baseado em luz, se o sol batesse na televisão, qualquer coisa dessas, a televisão podia ligar ou desligar aleatoriamente. Então, luz não era a melhor solução. E antes de inventarem o infravermelho, que é isso que a gente tem agora, eu acho, eu já fui engenheiro por algum tempo, eu acho extremamente interessante. Depois dessa pistolinha, surgiram controles remotos baseados em ultrassom. Na verdade, era uma caixinha com quatro botões. Quando você apertava o botão martelava, ele martelava uma barra de metal que vibrava numa frequência inaudível. Ou seja, era 100% mecânico. Você apertava o botão, ele fazia clique, ele dava uma marteladinha. Essa marteladinha a televisão interpretava e mudava de canal, abaixava o volume, etc. e tal. O que é interessante é que parece que, de novo, né, falando em questão de mulheres, mulheres com o ouvido mais apurado eram capazes de ouvir, sim, essa frequência super elevada, né? Mas é interessante, bom, de novo, a gente reclama hoje, a gente quer usar adblocker, né, bloqueadores de anúncio no browser, a gente fica preocupado com a propaganda no Facebook, mas, na verdade, a origem do controle remoto já foi a nossa revolta inicial contra a publicidade. Eu achei engraçada essa história, espero que tenha valido aqui os seus minutinhos. Tem mais alguma coisa aqui para comentar com vocês? Deixa eu pensar. Tem uma história que eu deixei, eu sentei em cima, perdão, mas é que era um vídeo e, na verdade, eu reluto um pouco às vezes em dar link para vídeo, porque nem sempre o vídeo é tão fácil assim de traduzir, etc. e tal. Mas é um canal no YouTube bastante interessante, de um cara que só fala sobre ciência, etc. e tal, que chama Veritasium. O Veritasium, ele cita, o tema dele é algo que a gente já mencionou aqui no Radinho, que é o seguinte: com o aquecimento global, talvez a nossa alimentação mude. O vídeo começa com a seguinte pergunta: é verdade que a comida hoje é menos nutritiva? Então, o que acontece é que já havia aí vários sinais de que a maneira como a gente está cultivando os alimentos, etc. e tal, talvez estivesse fazendo com que eles fossem menos nutritivos. E aí ele experimenta, testa, pesquisa, fala, tal. Mas uma das consequências do aquecimento global que eles estão percebendo é o seguinte: quando a temperatura média sobe, as plantas crescem mais rápido, certo? Então tá ótimo, aquecimento global, a gente vai ter uma melhor produção de alimentos, quer dizer. Mas, em compensação, embora ela consiga gerar açúcares e carboidratos mais rapidamente, porque tem mais sol, tem mais calor, a absorção de alguns nutrientes do solo fica comprometida porque a planta cresceu rápido demais. Então, não é só uma questão de esgotamento do solo, não é só uma questão de adubo ou não adubo, não é só uma questão da industrialização, não. Simplesmente, como as plantas começam a crescer mais rápido, elas passam a ter, são maiores, eventualmente crescem mais rápido, podem até ter mais calorias, mas os elementos que a gente precisa para a nossa nutrição, minerais, etc. e tal, nitrogênio, eles podem estar comprometidos. Então a gente pode, e ele faz uma estimativa do impacto que isso teria, né? Então a mesma quantidade de alimento vai te alimentar menos. Então você vai ter que se alimentar mais. E você vai ter que se alimentar mais, isso significa mais calorias, e isso talvez comprometa ainda mais essa epidemia de obesidade. Então a gente vê aí alguns impactos bastante imprevistos, né, bastante imprevisíveis da questão do aquecimento global. Eu achei isso interessante. Mais alguma coisa para comentar com vocês? Eu ainda estou um pouco aqui tristinho, um pouco entristecido com essa história do museu. Não é fácil. Isso quer dizer tanta coisa, né? Isso é um sinal de tantas coisas que a gente deveria lamentar. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês, meus caros, é hoje. Vamos ver se amanhã a gente está um pouquinho mais animado, ou já vou ter assimilado um pouco melhor esta porrada. raríssimos. Um grande abraço e até amanhã.